Bezerat Hashem, Daf Chav Tet, Tadej Avodah Zarah. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chav Chet, Amud Bet, na quarta linha de baixo, na última palavra da linha, Amar Rav Yudá. Disse Rav Yudá, Zibura, a pessoa que foi picado por uma vespa, Vedechar Ze Silva, e se um espinho entrou na pele da pessoa e essa picada inflamou, Vesinta, se a pessoa tem um inchaço no corpo, Vetekai Vlei Eina, se ele tem uma dor no olho, Veati Ilavei Ishata, ou se a pessoa está lutando com febre, Kulu Beibani Sakanta, para todos esses casos é perigoso que a pessoa vá para uma casa de banho. A casa de banho da época é como uma sauna de hoje em dia, um local muito quente. Então, revisando, a pessoa que foi picada por uma vespa, ou a pessoa sofreu por causa de um espinho, ou ele tem um inchaço no corpo, alguma dor no olho, ou está com febre, ele não deve ir para a sauna, ou um local quente. Hamar le hamar, a pessoa que tem alguma doença que provém do calor, por exemplo, a febre, ele deve comer rabanete. Rabanete tem uma propriedade, fala Gemara, de esfriar o corpo da pessoa. Vesir kaletzina, se a pessoa tem alguma doença que refere ao frio, então ele deve comer espinafre. Vechinufa sacada, se a pessoa faz o contrário, então ele entra em perigo. Se ele tem alguma doença que provém do calor, ele come espinafre, ou ele tem alguma doença que provém do frio, e ele come rabanete, ele entra em perigo. Hamim leakarava, a pessoa que foi picada por um escorpião, ele deve lavar a picada com água quente. Vechrine lezibura, a pessoa que foi picada por uma vespa deve lavar a picada com água fria. Vechilufa sacanta, e o contrário é prejudicial à pessoa. Hamim ele silva, se um espinho entrou no corpo da pessoa e isso inflamou, ele deve lavar esse ferimento com água quente. Vechrinile kaspenita, se a pessoa tem algum problema de pele, que a pele está rachando, deve lavar a pele com água fria. Vechilufa sacanta, e o oposto é prejudicial. Harale sibure, a pessoa que tirou sangue deve lavar o ferimento com vinagre. O monino e tanita, a pessoa que vai ter que jejuar, deve comer peixes pequenos antes do jejum. Vechinufa sacanta, e o inverso é prejudicial. Tachle vesibura sacanta, a pessoa que ele tirou sangue e comeu agrião, ele está em perigo. E chata vesibura sacanta, a pessoa que estava com febre e tirou sangue também está em perigo. Caif eina vesibura sacanta, a pessoa que está com alguma dor no olho e tirou sangue também é um perigo. Shenin le dag dam, em outras palavras, a pessoa deve comer peixe um dia antes de tirar sangue, no dia anterior. Shenin le dam dag, a pessoa deve comer peixe também no dia seguinte depois de ter tirado sangue. Shlishilo sakanta, ele não deve comer peixe no terceiro dia depois de ter tirado o sangue. Tá dando uma palavra. Hamakis dam loyuchal hagvash, a pessoa que tirou sangue não deve comer essas quatro coisas, ou qualquer uma dessas quatro coisas. Hagvash são as iniciais. Lohalav, não deve beber leite. Velogvina, não deve comer queijo. Velobetzalim, nem cebola. Velo shachalaim, e também não deve comer agrião. Então, se a pessoa tirou sangue, não deve comer nada que vem do leite, nem queijo, não deve comer cebola, nem agrião. E machar, o que acontece se a pessoa comeu? Amarabai fala bai. Neite reviata de chala ve reviata de chamra. Ele deve trazer 86 ml, um revit de vinagre e 86 ml de vinho. Venerar bevino, beadeda de venish. Deve misturar os dois e beber. Fala Abai que essa pessoa vai sofrer do estômago. Então, quando ele for no sanitário, naquela época os sanitários eram fora da cidade, ele deve ir para a direção leste da cidade. O vento leste é um vento mais fraco e não vai trazer o odor para a cidade. É permitido que o médico devolva um quele da pessoa que se deslocou no lugar certo, mesmo no Shabbat. Mas unkeli, o que é unkeli? Amarabiaba, estumcha de liba, farabiaba, é uma espécie de lóbulo próximo ao coração. Se esse lóbulo se deslocou, isso pode prejudicar a respiração da pessoa. Então, se isso deslocou no Shabbat, o médico pode curar essa pessoa mesmo no Shabbat. A pessoa está em perigo. Mai asuta, qual é a cura? Mai tikamuna, keravia, deve trazer um punhado de cominho. Veninha, deve trazer hortelã. Ve agadna, uma erva amarga. Ve citri, deve trazer tomilho. Ve avdata, e também o esof, o isopo. Então, traz tudo isso. Leliba bechamra. Se a pessoa tem esse problema no coração, deve misturar tudo isso com vinho e beber. Desse maneira, um sinal para se lembrar disso, que o vinho alegra o coração do homem. Então, se a pessoa tem um problema no vinho, no coração, ele deve misturar tudo isso com vinho. Leruha, se a pessoa tem algum problema no pulmão, então, bemaia, ele deve misturar tudo isso com água. Vissimaner, um sinal para se lembrar, veruach eloquim, veruach é uma referência ao pulmão, merachevel alpeneamai, uma referência à água. Lekuda, bexichra, se a situação é outra, uma mulher que está em trabalho de parto, está sofrendo por causa do frio, então tem que misturar tudo isso com cerveja. Vissimaner, um sinal, Vekadá, que é uma referência a Kuda, essa doença, Al-Shikhma, que é uma referência à cerveja Shekhar. Rabaka Berderava Shachik Leole Kulu Beadadadi, Veshakilei Melo Hameshetzbate Veshatile. Rabaka Berderava teve uma doença dessas, ele pegou todas essas espécies que a gente mencionou, pegou tudo junto, ele misturou tudo junto com o líquido correspondente, ou vinho, ou água, ou cerveja, dependendo da doença. E ele ingeriu tudo junto. Esse foi o método de Ravacha Bederava. Ravacha Shachi Korchad Bechad Lechudei Veshaki Meloitzbate Rabati Meloitzbate Zutate. Ravacha fez diferente. Ravacha moeu cada espécie por si só, misturou essa espécie moída com o líquido correspondente. Ele pegou o polegar e o dedo mindinho, e pegou a quantidade que ele consegue pegar no máximo, com esses dois dedos, e ele ingeriu cada espécie de cada vez. Então Ravacha Bederava pegou tudo junto e moeu, misturou com o líquido e ingeriu. E Ravacha pegava cada espécie, moía por si só, misturava no líquido e ingeria. Fala para que ele tentou tudo isso e nada funcionou. Até que veio um comerciante árabe e disse a ele o seguinte: Aitekuza Hadta o Malemaya. Pegue um utensílio novo e encha de água. Verano bem tarvada de ducha, de talela bem corve. E você coloca mel ao ar livre para passar a noite aberto. E lemachar no dia seguinte, iste. Você pega uma colher desse mel, mistura com a água e beba. Avdeach veitzai ravó fez isso, ele sarou. Tadran fala breita. Tishad varim merapim etacholê. Tem seis alimentos que curam a doença da pessoa. Eles funcionam bem. Eles são os seis alimentos medicinais. Cruv, repolho. Betradin, espinafre. O meicicine bechá, a água que os cereais ficaram de molho. Vekeivat, e o estômago de um animal jovem. Veheret, ou o ventre de um animal. Beotere da cavete, ou a membrana que cobre o fígado do animal. Veshobrim avdagim ptanim, tem aqueles que dizem também peixes pequenos curam a pessoa. Velode, lashtagim ptanim afrim, merbim, colgo fosiladam. Não só isso, esses peixes pequenos fortificam o corpo inteiro da pessoa. Asarat varim achzrida cholelecholio. Tem 10 alimentos que fazem com que o doente tenha uma recaída. Vecholio kashé. E essa recaída vai ser pior do que a doença original. Esses são os 10 alimentos que não fazem bem para o doente. Ao rei passar chor, carne bovina, chumar, ou gordura animal, basar tzali, carne assada, basar tziporim, carne de pombos, o betzat tzluya, ou ovo assado, vexachalai, agrião, betiglacha, se o doente ele corta o cabelo, também ele corre o risco de ter uma recaída. Umerchatz, ele toma um banho quente também. Vegvina, se ele come queijo. Vekaved, se ele come o fígado de um animal. Veshubrimav Vegozim, daqueles que falam que também as nozes fazem mal para o doente. Veshubrimav Kishim, daqueles que falam que também a abobrinha faz mal para o doente. Por que a abobrinha foi chamada de Kishuim? E preencher Kashim, porque a abobrinha faz mal para o corpo da pessoa como espadas, do Kishuim, da palavra Kashim. E vimos já, faz alguns dapim, que se trata aqui de abobrinhas não maduras. Abobrinhas maduras não fazem mal para a pessoa. Voltando a explicar a nossa Mishnah. Vem mistaprim me'em bechol makom. Disse Rabi Meir que um judeu não deve ir cortar cabelo com um barbeiro goi. O barbeiro goi é suspeito de querer assassinar o judeu com a tesoura ou com a navalha. E Hamim disseram que se a pessoa está cortando cabelo com um barbeiro goi num recinto público ou em frente ao recinto público, não tem suspeita, os pedestres vão perceber se algo está acontecendo. Nesse palco, Hamim, que a sós com o barbeiro goi é proibido. Então, vamos falar, Breita. Israel me está per meu veto Hamim, roi bamara. Fala, Breita, que um judeu pode ir cortar cabelo com um barbeiro goi, contanto que o judeu vai se olhar num espelho durante o corte de cabelo. Se um barbeiro judeu está cortando o cabelo de um goi, e no caso o goi tem um rabo de cavalo que ele deixa em honra à idolatria dele, o barbeiro judeu não pode cortar esse rabo de cavalo, aparar, ou cortar também em volta. Se ele vai cortar e embelezar o rabo de cavalo, esse rabo de cavalo é um método que o idolatra serve o ídolo dele, o judeu estaria cometendo um pecado. Está participando no embelezamento desse rabo de cavalo em honra à idolatria. Isso é proibido. Amar Mar de Sebet. Israel está permeu vet kuchavim roi bamara. O judeu pode cortar cabelo com um barbeiro goi, contanto que ele esteja se olhando num espelho. Em Hidami, qual é o caso? Iber jutarabim lama limara. Se o corte de cabelo está acontecendo em frente ao recinto público, então mesmo sem o espelho também é permitido. O goi não vai querer matar o judeu em frente aos pedestres. E se o corte de cabelo está acontecendo num recinto privado do barbeiro goi, que adianta um espelho? Você suspeita que o goi vai tentar matar o judeu mesmo se o judeu está olhando no espelho? Eles estão fechados num recinto e o goi está com a arma, com a tesoura, com a navalha, que adianta um espelho? Fala agora que sim, se trata de um recinto privado desse barbeiro goi. Uma vez que o judeu ele pediu um espelho, então o barbeiro goi suspeita, por que esse judeu quer tanto um espelho? Ele se importa tanto com o corte de cabelo dele? Deve ser que ele é uma pessoa influente no governo. Ele tem que se aparentar bem. Por isso ele está tão preocupado com o corte de cabelo dele. Então, se é assim, o goi vai ter receio de matar esse judeu, porque ele tem medo de ser castigado pelas autoridades. Isso é permitido. Rav Hina Bar Bizna, ele foi cortar cabelo com um barbeiro goi fora da cidade de Nárdia. Amalei, Hina, Yaikoaik Lezuga. Falou o barbeiro goi para Rav Hina. Hina, a sua garganta é bela para ser cortada com a tesoura. Então, esse barbeiro goi, ele disse, em outras palavras, que ele teve o instinto de matar ele, mas ele se conteve. Amar, tente li de abre de Rabi Meir. Falou a Rafina que ele mereceu esse perigo porque ele não obedeceu a instrução de Rabi Meir, que proibiu que o judeu corte cabelo com o barbeiro goi. Eu também de Rabi Meir, lavar. Rav Hina não transgrediu a lei dos sábios? Os Chaim disseram que no recinto público é permitido, mas Rav Hina não foi cortar cabelo no recinto público, foi cortar cabelo fora da cidade de Nárdia. Então, também os Chaim dizem que isso é proibido. Por que Rav Hina diz que eles só transgrediu a lei de Rabi Meir? Vamos ver o Savar, Shuri de Nárdia, Keva de Shuri Rabim, que Rishut Rabim Dama. Rav Hina achava que os Chaim permitiram ele de cortar cabelo lá? Porque ele não estava num local fechado, ele estava fora da cidade de Nárnia, porém num local aberto. E tem pessoas que passam por lá. Então a Frina achou que isso é como se fosse um recinto público, como uma rua. E ele achou que conforme o Ramim estava permitido de cortar cabelo lá com esse barbeiro goi. Mas Rabi Meir proibiu também no recinto público. Então a Frina disse que ele mereceu esse risco, esse perigo, porque não obedeceu a Rabi Meir. Deu vedra kohavia misapermi yisra que machigia lebro rito shomete tiado. Se um idólatra foi cortar cabelo com um barbeiro judeu e o idólatra tem um rabo de cavalo, o judeu não pode cortar nem perto desse rabo de cavalo. Ele não pode embelezar o rabo de cavalo. Vê calma. Quando ele tem que se afastar, amaravmar, amaravadabarava, faravmar, que é em nome de Ravadabarava, shalosh etbol de choduach. Ele não pode, obviamente, cortar o rabo de cavalo, aparar, mas ele não pode cortar também três dedos de distância em volta do rabo de cavalo. Ele não pode cortar próximo ao rabo de cavalo porque ele está acentuando, está embelezando, e isso é algo de idolatria, então o judeu está proibido. Tem que se afastar três dedos. Essa é a medida. Em volta do rabo de cavalo, sem cortar. Amar Rav Hanina, Beredrav Ika. Fala Rav Hanina, Beredrav Ika. Shput, Shvachot, Vegumot, Rav Malkio. Tem algumas leis que Rav Malkio transmitiu, outras leis que Rav Malkia transmitiu. Então, fala Rav Hanina, essas três leis, Shput, Shvachot e Gumot, Rav Malkio transmitiu. Blorit, essa lei que a gente acabou de ver do rabo de cavalo, Evermitle, Vegvina, Rav Malkia. Essas outras três leis, quem transmitiu foi Rav Malkia. Mas Rav Papa, fala Rav Pokirão, Matnit e no Matnit Rav Malkia, os ensinamentos que ele mencionou antes que vem explicar uma Mishnah ou uma Braita, Rav Malkia transmitiu, Shmadeta Rav Malkio. E os ensinamentos que não vieram explicar nem Mishnah nem Braitot, Rav Malkio transmitiu. De semana, um sinal para se lembrar, falava Rav Matnita Malkita, que a Mishnah ou a Braita são como rainhas perante a Gemara. E o nome Malkia lembra a palavra Malká, que é uma rainha. Então, sinal para se lembrar que fala Rav Papa, que esses ensinamentos que se referem a Mishnah ou Braitot, Rav Malkia transmitiu. Mas Benai, sobre qual caso Rav Hanina e Rav Papa estão discutindo, e que a Benai é o Shvachot, a diferença no caso da Shvachot, que é um ensinamento que se refere a uma Mishnah, então conforme Rav Papa, Rav Malkia transmitiu, conforme Rav Hanina, Rav Malkio. Viramos a página, conversamos na Mishnah. Eru Dvarim, Shelovdei Kohavim, Asurim Veisuran Isurana. Esses são os produtos que o goi produz, que o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Não só que o judeu não pode comer, por exemplo, ele não pode ter proveito. Ele não pode comprar do goi e vender para ter um lucro. Mesmo o proveito é proibido. Quais são os casos? Hayayin, o vinho do goi. O judeu não pode ter o mínimo proveito do vinho do goi. Os goim, eles ofereciam o vinho deles para idolatria. Então o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Se o vinho do goi virou vinagre, o judeu não pode ter o mínimo proveito do vinagre também. Se o goi guardava o vinho dele num utensílio de barro, por exemplo, então esse utensílio absorveu o vinho do goi, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Os idólatras tinham outro costume. Eles cortavam o couro em frente ao coração do animal e tiravam o coração e sacrificavam para a idolatria. Então, uma vez que o corte do couro fazia parte do ritual da idolatria, o judeu não pode ter o mínimo proveito desse couro que foi tirado na frente do coração do animal. E no Batman Megalomé, fala Batman Megalomé, Batman Akera Shelo Agol Asur, Mashuch Mutar. Se o corte é um círculo, então é um sinal que o corte foi em honra à idolatria, então nesse caso o judeu não pode ter o mínimo proveito desse couro. Mas se o corte é reto, então é um sinal que não foi cortado em honra ao ídolo, e o judeu pode ter proveito desse couro. Basar nirnas levlad kohavim mutar. Se um goi matou um animal, pegou a carne e levou para o templo de idolatria dele. Ele não ofereceu ao ídolo ainda e o judeu comprou dele a carne nesse momento. O judeu pode vender essa carne para um goi. Não pode comer, é carne não kasher, mas tem proveito ele pode, porque o goi não ofereceu ainda a carne para o ídolo, só entrou no templo. Porém, sim, o idólatra levou a carne para o templo e tirou a carne de lá. O judeu não pode ter o mínimo proveito disso se suspeita que o goi ofereceu essa carne para o ídolo e depois tirou. Então isso é proibido completamente. Ao rim metarfut assur, na sete de maio. Rabaim mutari. Se idólatra está a caminho do templo de idolatria, o judeu não pode fazer nenhum negócio com o idólatra nesse momento. Se suspeita que o idólatra vai fazer um bom negócio, vai ficar feliz e vai sacrificar mais um animal para o ídolo por causa desse lucro, desse bom negócio que ele fechou com o judeu. Então, se o idólatra está indo a caminho do templo, não faça nenhum negócio com ele nesse momento. Se ele está voltando do templo, você pode fechar um negócio com ele. Não temos o receio que ele vai ficar tão feliz que vai voltar para o templo e sacrificar para a idolatria. Ele já voltou, então você avalia que ele não vai sacrificar nada. Cantis que o goi guarda o seu vinho, ou jarros que ele guarda o vinho, veiante de ser carus baen, e um judeu colocou vinho, kasher, dentro desse utensílio que o goi guardou o seu vinho. Assurim de Isuran e Suranad de Vermimir. Fala, Vermimir, é completamente proibido de ter qualquer proveito desse vinho do judeu que foi colocado no utensílio do vinho do goi. O utensílio estava vazio já, mas o utensílio absorveu o vinho do goi. Depois o judeu colocou o seu vinho, esse vinho do judeu absorveu o vinho do goi. Fala, Vermimir, o judeu não pode nem vender para o goi. Vermimir, falam os sábios, ele e Suran e Suranad. Fala, Vermimir, que não. É proibido beber esse vinho, mas é permitido ter proveito, vender, por exemplo. Vamos ver na Gemara melhor esse assunto. Com relação aos restos das uvas que o goi prensou para fazer o vinho, então ele tinha um reservatório, ele pisou nas uvas, por exemplo, para fazer vinho, e sobrou os restos das uvas. Fala de mim, o judeu não pode ter o mínimo proveito desses restos. Falam sábios, lachina surim, se esses restos estão úmidos ainda, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso, e vestim utarim, porém, se já secou, o judeu pode ter proveito disso. Então a suspeita é que o goi, enquanto estava pisando nas uvas, teve a intenção de oferecer o suco em honra ao ídolo, então, também Ramim concorda que se esses restos estão úmidos, tem o suco ainda, é proibido ter proveito disso, mas se já secou, é permitido. Hamurias, um cozido de peixes que os goim misturavam vinho, ou queijo que é fabricado numa região específica, betuniaki, dos goim, assurim, é proibido ter qualquer proveito desse cozido de peixe com vinho, ou esse queijo que os goim faziam nessa região. Para os Hachamim, que é permitido ter proveito dessas duas coisas, esse cozido de peixe com vinho, ou esse queijo, o judeu pode comprar do goi e vender para outro goi, para lucrar. Ele não pode comer isso. Vamos agora, o que tem de tão mal nesse queijo? Rabbi Shmuel perguntou para Rabbi Yoshua. Que chegou Malachim Adar, eles estavam andando num caminho, e Rabi Shimon perguntou o seguinte: Amaro, por que os sábios nos proibiram de comer queijo de goi? Qual o problema? Amaro, falou de Yoshua, os goim, eles colocavam o leite no estômago de um animal não kasher, de uma nevelá, um animal que não morreu pelo abate judaico. Então, esse estômago não é kasher, eles colocam o leite dentro desse estômago para fazer o queijo. Então, por isso, o queijo é proibido. O judeu não pode comer esse queijo. Malo, falou Rabi Shmuel, velo kevat olá hamurami kevat nevelá. A lei de um sacrifício é uma lei mais severa do que a lei de uma nevelá. Então, é proibido ter algum proveito laico de um sacrifício. E se um animal morreu, digamos, de velhice, em uma nevelá, não morreu pela shrita, o judeu pode vender esse animal para um goi. Então, se vê que a lei do sacrifício é mais grave, mais rigorosa do que a lei de uma nevelá. Vamru, e disseram, falaram primeiro que se um Kohen exala o Betamigdash, ele abre o estômago de um animal, do sacrifício, e encontra leite lá, ele pode comer, ele pode beber esse leite, mesmo que o leite estava no estômago de um sacrifício. Velodulo, porém os sábios não concordaram com isso, ou seja, pela Torá é permitido, mas os sábios proibiram, pela lei rabínica é proibido, mas pela Torá é permitido. Então disse Rabi Ishmael para Rabi Yoshua, pela Torá é permitido pegar esse leite do estômago do sacrifício e beber. E o sacrifício tem uma lei mais grave do que uma nevelá. Então por que Rabi Yoshua diz que o queijo do goi é proibido? Porque eles fazem o queijo colocando o leite no estômago de uma nevelá. E daí? Se é permitido também pela Torá em relação ao sacrifício, por que é proibido comer o queijo do goi? Amando me peixe, mamidino, tabe, queimate, gleia, vodato, kuhavim. Falou Yeshua que não. Eles fazem o queijo colocando o leite no estômago de um animal que foi abatido para a idolatria. Então é proibido de qualquer proveito de algo de idolatria. Então, uma vez que o queijo foi feito dentro do estômago, é proibido de comer esse queijo. Pergunta, Amando. Se o motivo é porque estamos tendo proveito de algo de idolatria, o estômago participou na produção desse queijo, então deveria ser proibido também ter proveito do queijo do goi. Seríamos proibidos de vender o queijo do goi também. E além que é proibido comer o queijo do goi, proveito é permitido ter. Então não pode ser que tenha a ver com idolatria. Que se olha da barraqueta, Rabi Yoshua não quis revelar o motivo final para Rabi Ishmael. Ele mudou de assunto. Agora vai explicar qual é o motivo final. Rabi Yoshua mudou o assunto. Amarou Ishmael. Falou Rabi Yoshua Ishmael para Rabi Ishmael. Como você lê esse pasuk no Shira Shiri? Kitovim dodecha miyayin ou kitovim dodaych miyayin? Você lê no masculino ou no feminino? Ou seja, que é um louvor do povo judeu para Hashem ou um louvor de Hashem para o povo judeu? Amarou Kitovim dodaych. Ele lê no feminino. É um louvor de Hashem para o povo judeu. Amarou ele da varke. Falou Rabi Yoshua que não está certo. Porque o próximo pasuk fala Lerech Shemanecha Tovim, no masculino, então o pasuk de antes também tem que ser Kitovim Dodecha Miyai, no masculino também. É um louvor do povo judeu para Hashem. Vamos ver na Gemara melhor a explicação de cada passo da nossa Mishnah. Fala Gemara, Yai Minah. A Mishnah disse que não podemos ter nem proveito do vinho do goi. De onde se aprende isso? A suspeita é que o goi ofereceu esse vinho para a idolatria. Amar Abba Baravua, Amar Ká, fala o sábio do Pasuk. Asher helens vachem yochelu, istu yenesiham. O Pasuk menciona o sacrifício para a idolatria, e depois menciona o vinho que foi oferecido para a idolatria. Mas eva chassur be'aná, af yainá me'assur be'aná. Então, vê se isso foi mencionado no mesmo Pasuk, temos um Ekesh, assim como o sacrifício de idolatria é proibido completamente para um judeu, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso, assim também o vinho. Vezeba gufeminal, da onde se aprende que o judeu não pode ter nem proveito de um animal que foi oferecido para a idolatria? Dirtiv do Pasuk, Vaitzamdu lebal peor, veuchlu zifre metim. O Pasuk menciona zifre, que são sacrifícios de idolatria, metim, falecido. Na metasur beaná, avzeba chlame asur beaná. Aqui também temos um requeixo, uma associação. Assim como é proibido ter proveito do corpo de um falecido, é proibido ter proveito do sacrifício para a idolatria. O Med Gufi Minala, da onde se aprende que é proibido ter proveito do corpo do falecido? Até a Sham Sham Eglarufa, tem uma gzera chamada o termo Sham, do corpo do falecido, para o Pasud de Eglarufa. Tivaha Batamot Sham Miriam, com relação ao falecido, Tivaha Batamot Sham Eta Eglar, Banaha, o Pasud de Eglarufa. Assim como é proibido ter proveito da Iglarufa, assim também é proibido ter proveito do corpo do falecido. Em resumo, o caso da Iglarufa, como a gente já viu, é que encontraram uma pessoa assassinada fora da cidade, a cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra próxima a um riacho, cortar a nuca dessa bezerra, o juiz da cidade tem que lavar as mãos no riacho e falar um trecho. Isso em resumo, o ritual. E é proibido ter proveito da Iglarufa. depois desse ritual. Então, assim também é proibido ter proveito do corpo do falecido por causa dessa glória chamada do termo chá. Meu Tamindala, de onde se vê na Torá que é proibido ter proveito da Iglarufa? Amre de Berebianai, falando de Shibaji Rebianai, Kapará, Ktibaki Kodashim, a Torá usa o termo Kapará, expiação, com relação a Iglarufa, assim como usa esse termo para os sacrifícios. Então, assim como é proibido ter proveito do sacrifício, é proibido ter proveito da Iglarufa. Cujo, Zahomets, Shelov de Kuchavim, Shiyami Tchilato Yai. A Mishnah disse que o vinagre de vinho do goi também é proibido. Pergunta uma pshita, é óbvio que é proibido. Mishum de Ahmed, Spaka, Lei Sure. O vinho é proibido. Porque os goim ofereciam o vinho para a idolatria. Então, por que pensar que se o vinho se tornou vinagre, de repente se permitiu? O que causou essa permissão? Amar Ravashi fala Ravashi o seguinte: Hata la Shmoina, Nchomet Shilano Beadovet Kuchavim, Enfri Chotam Betochotam. Para Ravashi, essa não foi a novidade da Mishnah, a novidade da Mishnah foi outra. Que se um judeu tem vinagre de vinho e ele quer dar para um goi tomar conta, então ele não precisa lacrar o utensílio do vinagre duas vezes. Se o judeu tem vinho, ele tem que lacrar, rotar metor rodar, lacrar duas vezes para entregar para um goi tomar conta do vinho, para dificultar o acesso. Mas se o judeu tem vinagre, ele, é suficiente que lacre uma vez. Explica Ravashi. Se você suspeita que o goi vai oferecer esse vinagre do judeu para a idolatria, não se suspeita. Porque mesmo os idólatras não ofereciam vinagre para a idolatria, ofereciam vinho. Então também a suspeita é que o goi vai ver que o vinagre do judeu é muito bom e vai querer trocar e vai colocar vinagre dele. Então fala Ravashi explicando a Mishnah, uma vez que esse vinagre do judeu foi lacrado uma vez, para o goi ter acesso e passar despercebido, ele tem que tirar esse lacre, trocar o vinagre e falsificar um novo lacre. Uma vez que se trata de vinagre, o lucro é mínimo, então não se suspeita que o goi vai se esforçar tanto de falsificar o lacre para trocar o vinagre do judeu pelo vinagre de vinho dele. Então, se é vinho, ele tem que lacrar duas vezes antes de entregar para a vigia do goi. Se é vinagre, um lacre só é suficiente. Então, isso se aprende da Mishnah. A Mishnah veio dizer que existe uma diferença entre vinagre do goi e vinho. Se o vinagre é vinagre de vinho do goi, então isso é proibido. Mas se o goi, por exemplo, tem vinagre de vinho do judeu, o judeu vendeu a ele vinagre de vinho e vendeu para o goi, não se suspeita que o goi vai pegar esse vinagre e vai oferecer para a idolatria. Se o vinho era do goi, então o vinagre também é proibido. Como agora perguntou, por que não seria proibido? Então isso é claro. O que a Mishnah veio dizer é que somente se o vinho era do goi, o vinagre é proibido. Se o vinho era do judeu, e o judeu vendeu o vinagre de vinho para o goi, não se suspeita que o goi ofereceu isso para a idolatria. Então, por causa dessa diferença entre vinagre e vinho, falar abaixo a Mishnah veio dar essa dica, que se o judeu tem vinagre e deu para um goi tomar conta, é suficiente que ele lacre uma vez o utensílio para que o goi não possa substituir com facilidade. Mas não se suspeita que o goi vai pegar esse vinagre e oferecer para a idolatria. Então é permitido que o judeu pegue esse vinagre de volta e consuma. Isso fala aqui no Mará. Paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã a lei famosa de Yai Mevushar, o vinho cozido. Será que existe uma diferença se o vinho foi cozido ou não? Não sei se com muito, mas é mesmo. Vamos ver o Radunário lá. Amém, amém, amém.